estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos. Solicito aos senhores agentes da autoridade o favor de abrirem as galerias ao público. Muito obrigado. E peço à senhora secretária da mesa, deputada Maria da Luz Rosinha, a leitura do expediente.
Muito obrigada, senhor presidente. Muito bom dia a todas e a todos. E passo a anunciar a retirada da iniciativa do Chega ao projeto de lei 527. Depois, a entrada do projeto de resolução 501 do PSD, do projeto de lei 579 do LIVRE, do 573 da Iniciativa Liberal, do 574 da Iniciativa Liberal, do 572 da Iniciativa Liberal, do 570 da Iniciativa Liberal, do 569 da Iniciativa Liberal, do 571 da Iniciativa Liberal e do 558 do Partido Socialista. É só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O primeiro ponto da nossa ordem do dia é o debate temático sobre a situação na Ucrânia, proposto por mim próprio. Nos termos do artigo 73 do Regimento, abrirei o debate, com vossa licença. Senhoras e senhores deputados, o primeiro debate parlamentar sobre a invasão militar da Ucrânia pela Rússia ocorreu no próprio dia 24 de fevereiro de 2022. Poucas horas após o início da invasão, a posição de Portugal era formulada de modo claro e inequívoco por todos os órgãos políticos de soberania, a saber, condenação da agressão da Federação Russa, reafirmação dos princípios da Carta das Nações Unidas e do direito inalienável de cada Estado à soberania e integridade territorial, recusa firme de qualquer propósito de alterar pela força as fronteiras da Europa, apoio intransigente ao exercício do direito à legítima defesa por parte da Ucrânia, abertura incondicional do nosso país ao acolhimento de refugiados ucranianos, participação no reforço do flanco leste da Aliança Atlântica, defesa de sanções contra os responsáveis pela invasão e exigência do fim imediato das hostilidades com retirada do território ocupado. Desde então, o Parlamento exprimiu das mais diversas formas a solidariedade com o povo e as autoridades ucranianas. Destaca-se naturalmente a sessão solene realizada por videoconferência a 21 de abril com o Presidente Zelensky. No exercício das competências próprias, o Parlamento acompanhou a ação do Governo na concretização da assistência à Ucrânia, seja no acolhimento e integração de refugiados, seja no apoio político, financeiro e militar. O Parlamento acompanha também os desenvolvimentos que ocorrem nas Nações Unidas, na União Europeia e na Aliança Atlântica, para assegurar a defesa da Ucrânia, para garantir a responsabilização jurídica, política e económica da potência agressora e para fazer parar a guerra, abrindo caminho à diplomacia. Faz, portanto, todo sentido que hoje, exatamente um ano depois do início da invasão da Ucrânia, a Assembleia da República discuta a situação que se vive nesse país, para que o Governo e todos os partidos políticos aqui representados possam exprimir e confrontar as suas perspectivas e propostas. Da minha parte, na abertura do debate, permito-me apenas aplicar à circunstância presente princípios simples, há muito consolidados no Parlamento português. A guerra é o horror. A maneira legítima e eficaz de gerir e resolver conflitos é através de meios políticos e diplomáticos e aplicando o direito internacional. Mas quando uma das partes provoca a guerra, agredindo militarmente a outra parte, como a Rússia faz na Ucrânia, esta, Ucrânia, tem não só o direito, como o dever de se defender pelas armas. E as nações civilizadas devem apoiar quem se defende, condenando quem agride. Depois, quando a potência agressora alveja deliberadamente os civis, bombardeia cidades, bairros residenciais, escolas e hospitais, cometendo crimes de guerra, a comunidade internacional tem de agir para que os responsáveis sejam levados à justiça. A guerra na Ucrânia diz respeito a toda a Europa. A Europa não pode tolerar que o seu mapa seja alterado pela força das armas, nem que o direito de cada Estado a existir e decidir livremente o seu destino seja impedido por bombas e canhões. A Europa não pode permitir que a lógica de expansão imperialista a coloque de novo à beira do abismo. Para preservar a sua segurança, a Europa tem de apoiar a Ucrânia, nação agredida, e a maneira como ela defende a sua independência e integridade. Para isso é essencial a unidade europeia e atlântica, não para atacar, para humilhar ou para aniquilar seja quem for, mas sim para defender. Defender o direito internacional, defender a paz, defender as pessoas, defender a ordem baseada em regras justas e válidas para todos, defender a razão contra a força. Nós queremos a paz para a Ucrânia. Esse é o único objetivo do esforço em que estamos envolvidos, a paz na Ucrânia. A paz passa pelo fim da agressão militar russa e pela retirada incondicional das forças ocupantes do território ucraniano. A paz passa pela legítima defesa da Ucrânia. A hora é, pois, de apoiar a defesa da Ucrânia. Muito obrigado. Passamos agora à fase do debate e para intervir no debate em nome do Governo tem a palavra o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, a 24 de fevereiro de 2022, às 4:30 da manhã de Kiev, os primeiros mísseis lançados pelas Forças Armadas Russas caíam em território ucraniano. E o mundo mudava com a invasão brutal e ilegal da Ucrânia pela Rússia por decisão e responsabilidade exclusiva do presidente Putin. Desde então, tivemos 365 dias de vidas perdidas, de destruição, de violentos bombardeamentos, de famílias separadas e de cotidianos arrasados. Tivemos também, claramente, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Foram 365 dias de violação dos princípios mais fundacionais do direito internacional, incluindo o respeito pela integridade territorial e pela soberania de um país. Vimos o atropelamento despudorado da Carta das Nações Unidas por parte de um membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Vimos, sobretudo, um ataque sem quartel aos principais pilares da sã convivência entre nações e da ordem internacional. Temos conhecimento de pelo menos 21.293 vítimas civis, incluindo 8.006 mortos. Haverá, porventura, muitos outros que desconhecemos. Devido ao uso da força pela Rússia, 18 milhões de cidadãos ucranianos, gente que vivia a sua vida em paz e tranquilidade, transformaram-se de um momento para o outro em refugiados. O mais rápido movimento populacional forçado desde a Segunda Guerra Mundial. 5 milhões de crianças ucranianas viram a sua escolaridade interrompida. outros 5,4 milhões de ucranianos transformaram-se em deslocados internos. Infraestruturas civis foram bombardeadas, incluindo hospitais, jardins de infância, escolas, igrejas e prédios residenciais. Não há margem para pensar que foi por acidente. Entre 30% e 50% da rede elétrica da Ucrânia foi danificada, com custos que ascendem a pelo menos 106 mil milhões de euros. 16 milhões de pessoas foram privadas de acesso à água potável ou saneamento básico, aumentando assim o risco do aparecimento de doenças. Toda a população ucraniana passou a ser um alvo para as Forças Armadas Russas. Foram 365 dias de inferno em pleno século XXI. Mas foram também 365 dias de coragem e de resistência heroica do povo ucraniano, dos seus líderes, dos seus soldados e de todo um povo. Apesar das bombas, apesar das vidas destruídas, apesar das tentativas russas de intimidação e desmoralização. E foram também 365 dias de solidariedade internacional por parte daqueles que acreditam e defendem que a força e a violência não podem ser as moedas correntes da vida internacional. Desde o primeiro dia, que a posição de Portugal é clara, porque a causa dos ucranianos é justa e porque não pode haver tibieza na condenação de uma guerra claramente agressiva, injustificada e ilegal. Apoiamos o esforço de resistência da Ucrânia através do fornecimento de assistência humanitária, através do apoio financeiro e através do equipamento militar. Impusemos medidas que condicionam a capacidade de ação política e militar da Rússia através de sanções e através do seu isolamento internacional. Foi aprovado um pacote especial para o acolhimento, a proteção e a integração de refugiados, tendo Portugal recebido até à data quase 60 mil pedidos de proteção temporária. A esses ucranianos que encontraram refúgio em Portugal, quero dizer muito singelamente que são bem-vindos entre nós, o tempo que for necessário, até que possam retomar as suas vidas na Ucrânia. Matricularam-se em escolas portuguesas cerca de 4.400 alunos ucranianos e estão 300 ucranianos inscritos nas nossas instituições de ensino superior com estatuto de estudante em emergência por razões humanitárias. Estamos a participar em projetos de reconstrução de escolas na região de Jytomyr, a oeste de Kiev, e comprometemo-nos especificamente com a reconstrução do seu liceu número 25, totalmente destruído pelas bombas russas. Assinámos em maio passado, a quando da visita do Sr. Primeiro-Ministro a Kiev, um acordo de cooperação financeira com a Ucrânia no valor de 250 milhões de euros, que inclui a cedência de direitos especiais de saque no Fundo Monetário Internacional. Temos defendido a utilização do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz no apoio à Ucrânia, com 3.600 milhões de euros já alocados. Apoiámos também o aumento deste mecanismo para garantir o apoio continuado à Ucrânia, ao mesmo tempo que defendemos que este instrumento deve manter o seu âmbito global. Quero aqui realçar também, com orgulho, as muitas e decisivas ações de apoio humanitário protagonizadas pela sociedade civil portuguesa, bem como o empenho dos nossos compatriotas em fazer da solidariedade uma bandeira nacional. E, por fim, não poderia deixar de mencionar a exemplar atuação da nossa embaixada em Kiev, o embaixador Alves Machado, dos funcionários diplomáticos e não diplomáticos, incluindo os elementos que todos os dias garantem a segurança desta equipa, que incansavelmente trabalhou em plenos de contingência, contactou regularmente os cidadãos nacionais residentes na Ucrânia, promoveu contactos entre as autoridades dos dois países e transmitiu todos os dias informação útil para a nossa avaliação da situação no terreno. Neste dia, 24 de fevereiro, tão tristemente carregado de simbolismo, é com muito orgulho que temos na capital ucraniana a nossa Ministra da Defesa Nacional, manifestando uma vez mais todo o apoio de Portugal ao povo ucraniano. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,